seu negócio vai falir porque ele não tem um nome bom. Mas afinal, o que é um nome bom? É sobre isso que a gente vai falar nessa edição do Yardcast.
A técnica de naming, também conhecida como técnica de criação, geração de nomes para negócios, ela surgiu junto com outras técnicas de marketing e ela vem se aprimorando constantemente e vem sendo um grande diferencial para empresas que estão surgindo. No começo do marketing propriamente dito, como a gente conhece, como se estruturou, né, com ferramentas, com metodologias, aí a partir da década de 50, né, 40, 50, 60 para frente, mesmo nessa época não se dava tanta importância para o nome das empresas. Tanto que se vê nomes de empresas famosas hoje em dia que talvez, se fosse hoje, não teriam dado esse nome para essas empresas. O exemplo que eu mais gosto, para mim, é o do Boticário. Que a gente fala Boticário e nem se toca que é um nome horrível, né? Para pensar, o Boticário. É como se fosse assim, o farmacêutico. Sei lá, um nome feio, comprido, né? Compara com Natura. Que nome lindo, leve, natureza, pequeno, curto, fácil de memorizar, né? Mas isso significa que o Boticário não teve sucesso? Com certeza não significa. O Boticário teve sucesso mesmo com um nome que não é tão bom assim. Também não é um nome tão ruim, claro. Mas não é um nome, talvez, dos mais planejados, né? É o nome que surgiu. Assim como, vamos pensar, eu trouxe alguns exemplos, Ricardo Eletro, né? Que é o nome do dono, que o dono é pra aí, cara, tipo o Bar do Zé. Quantos Bar do Zé tem por aí no Brasil afora? E aí, às vezes, a gente vê alguns pretendentes a empresários ou pessoas que estão montando negócios numa preocupação excessiva com a geração do nome. Não estou desmerecendo o nome, mas eu estou colocando talvez no seu devido lugar e ignorando outras preocupações talvez mais importantes, né? Que a pessoa fica tão preocupada com essa questão e o Bar do Zé lá bombando. O que vocês acham sobre essa introdução? O naming é importante? O naming é
menos, acho que não determina o sucesso, né? Tem vários outros critérios aí que vai determinar o sucesso de alguma coisa. De alguma empresa. O que o nome pode facilitar, que me vem na cabeça logo de imediato, é quando a gente fala a gente fala muito sobre ranqueamento orgânico, né, no Google. Quando as pessoas buscam algo lá no Google, uma coisa que o nome pode ajudar é nisso, né? Por exemplo, se eu tenho aqui, vou abrir uma fábrica de papelão. E vamos imaginar que não existam muitas fábricas de papelão. E as que existem, elas têm nomes bem específicos, do tipo o Boticário, né? Então, tipo, até o Boticário 1, Boticário 2, Boticário 3. Aí eu vou lá e dou o nome para a minha fábrica de papelão. O que isso pode me ajudar? Pode ajudar a ranquear organicamente no Google muito mais fácil que as outras. Quando as pessoas pesquisam fábrica de papelão, pode ser que, né, eu tenha sucesso de ranquear o nome da minha empresa em primeiro lugar com mais fácil, né? É um tipo de exemplo, né? Claro, é bem bobo até, mas pode acontecer. Mas, em geral, assim, eu acho que o nome, ele é importante no sentido de alinhamento com a marca. Ele é mais, assim, um artifício da marca, mas não é o determinante do sucesso ou não de uma empresa, né? Pode ser realmente um nome difícil, um nome não tão comum, assim, que não acredito que ele é tão determinante assim. Mas acredito que é importante também.
Com certeza. E é que o nome, ele está junto ali de um fenômeno que é muito comum, que acontece quando você passa um tempo entendendo uma marca, se relacionando com ela, quando ela é promovida para você, que é a relação de você não ver exatamente só o nome, né? O Boticário, quando você pensa numa questão mais macro, assim, você não pensa exatamente nas letras, você vê tudo no inconsciente da sua cabeça, você vê tudo o fundo, né? Que é o os produtos, não sei se vocês têm essa percepção também.
Mas isso é branding, né? É a marca ela ganhar uma força muito maior do que aquele montado de letras, né?
Sim, sim. Então mostra o quanto talvez a palavra não seja tão forte quanto tudo que rege essa marca, né? Então, desde identidade visual, desde posicionamento, história da marca, isso é o branding, obviamente. Mas mesmo com branding não significa exatamente que você vai vender também, né? Acho que o Lucas vai falar um pouco sobre isso. Então, a marca ela é muito mais que um nome, obviamente, e que você tem que ter esse carinho, porque principalmente no começo, quando a tua marca não está tão bem posicionada, talvez, as pessoas vão falar mais pelo nome, exatamente, vão pensar, lembrar da tua marca pelo nome, do que necessariamente a sua marca. Né?
Sim, sim. E de maneira nenhuma eu estou tirando importância do nome, mas talvez a gente colocar dentro de um contexto de momento certo. Né? O que o Alisson acabou de falar da importância do branding, que a marca, o nome, ele se torna muito maior do que o próprio nome. Né? Há uns anos atrás, cogitou-se mudar o nome da Petrobras para Petrobrax. Não sei se vocês viram isso, com X no final. Qual era o objetivo? Era que a marca ganhasse mais aderência em mercados internacionais. Por ser um nome da X mais fácil de pronunciar em inglês, em outras línguas. Né? Isso aí foi refutado, essa ideia, e não se implantou, não foi aprovado e manteve seu nome, Petrobras, que é de petróleo do Brasil, petróleo brasileiro, alguma coisa nesse sentido aí. Então, numa empresa como o tamanho da Petrobras, aí sim existe um impacto muito grande, né, no nome, né, e nessa estratégia por trás também. Né? Tem estratégias também que simplificam o nome, né, que encurtam ou cortam. Uma empresa chamada de um nome maior, o nome original é maior, e aí as pessoas passam a chamar ela pelo apelido carinhoso, e a empresa adota aquele nome mais curto, simplesmente colocando em prática aquilo que o mercado já faz, né? A Apple é um exemplo, ela não encurtou efetivamente, mas ela se chamava Apple Computers, né? E aí ela foi cortando para Apple Company, Apple, e virou só Apple. Hoje é só Apple, né? Não tem uma assinatura por trás, porque ela não fabrica só computadores, é uma empresa muito maior, né? Uma indústria, tem até a questão dos aplicativos, de música e tudo mais. Mas, com certeza, para uma empresa que está começando, ela pode se tornar um grande diferencial. Talvez você não ficar só desesperado, que tem que ter um nome diferenciado, mas ao mesmo tempo, se for pensar da maneira correta, né? Porque a gente vê as empresas, os negócios querendo diferenciar o nome e acabam escorregando, né? O que eu quero dizer com isso? O nome, ele tem que refletir exatamente os diferenciais do negócio. E não ser só assim, porque vai ser refinado. Então eu vou colocar lá o nome de uma cidade da França. Le Petit, Le Paris. E aí, de repente, o negócio nem tem esses apelos de diferenciais, né? Tem uma franquia, que é uma rede de restaurantes, que abriu recentemente aqui na nossa região, que é a Mundo Animal. Não sei se vocês estão ligados. E ela tem um nome que é Mundo Animal, a logo é um leãozinho, e toda a temática do restaurante, eu nunca fui, porque é mais para criança, né? Como eu não tenho filho, eu nunca fui.
Eu fui.
Foi legal?
Não teve show quando eu fui, não teve show. Um dia à noite, sei lá, uma quinta à noite, não teve nada, mas até onde eu sei tem, né, os shows
tem
com os animais, assim, tem a decoração, é madeira, um negócio rústico.
O pessoal que já tem também tem roupa.
Tá vestido tipo caçador, tipo explorador, né, não caçador porque não vão matar os animais lá, mas tem toda essa pegada mesmo, né. O cardápio, acho que tem umas coisinhas, assim, os nomes dos lanches tem também.
Legal. Então você vê que um nome que reflete todo o resto da empresa, não é só que foi inventado o nome, né? O nome pra mim é lanchonete. Daí, assim, 9 em 10 empresários que eu vou conversar, ou que pedem orçamento para criação de marca, de site, de negócio que estão começando, eles esperam que a agência vá criar uma coisa super ultra criativa, sendo que não é o papel da agência criar esse posicionamento efetivamente para o negócio. O negócio já existe, vai ser um restaurante temático com temas de animais, papapá. Opa! Aí sim é o papel da agência criar um nome criativo para atender esse posicionamento. Mas não é a agência que vai falar para você, você vai fazer um restaurante temático de criança com animais, com zoológico e tal. Não.
E também fica difícil se a pessoa chega e fala, eu vou abrir essa lanchonete, é uma lanchonete normal, e eu gosto muito do nome Mundo Animal. Usar como referência, só que é a referência porque o mundo animal tem a ver com o mundo animal. Você não pode usar como referência um negócio que não tem muito a ver, né? Talvez assim, não que você nem tenha um exemplo de como seria uma conexão, né? Ter um negócio normal com um negócio tão né, específico como é o mundo animal.
Tem aqueles processos ainda piores, né? Que são quando a pessoa quer arrumar o nome antes de tudo, né? Como o Hector estava falando. Por exemplo, vou abrir qualquer coisa, esse nome...
Uma loja de roupa.
Uma loja de roupa, pode ser, porque esse nome que eu vou falar é basicamente para qualquer coisa. Então eu vou ser Inove, né? Sempre tem, né? Os Inoves. Então, basicamente, muitas pessoas cometem, eu inclusive acho que até a agência, né? De querer colocar o nome antes de saber o que é a empresa, ou antes da empresa ter se posicionado e o estilo dela, né? E daí acaba que tem muita, muita empresa hoje em dia que é genérica, né? Que é basicamente, se você for colocar ali uma do lado da outra, só talvez tenha uma pegadinha no nome ali, uma coisa engraçada, mas não refletem exatamente nada. Daí perde tudo aquilo que a gente falou da questão do branding, né? Que é a questão da visão macro, né? Vamos dar um exemplo aí da Apple, né? Quando você fala Apple, a palavra é extremamente simples e até um pouco... É o nome de uma fruta, só que quando você fala em Apple, eu já posso ter no teu subconsciente que você já imagina aquela coloração cinza, né? E a maçãzinha, e tudo que ela promove no teu consciente, então é muito mais do que apenas um nome, né? E de repente, obviamente, para chegar nesse estado, os caras tiveram que montar todo um processo de técnicas, de desenvolvimento voltado para as pessoas se acostumarem com aquela marca. Né?
Com certeza. E você sabe por que é Apple? Se chama Apple? Você vê que curioso, né? Que aí volta no tema principal do nosso podcast hoje. Porque, segundo diz a lenda, né? Isso não é fontes oficiais, mas o Steve Jobs estava andando numa plantação de maçãs e ele achou um nome simpático, fácil de falar, né, em inglês, curto, e falou, esse vai ser o nome. Então,
foi uma ideia genial, né?
Não.
Nossa, vamos bolar um nome assim, incrível, né?
Exatamente.
Mas assim, mesmo que você tenha, aí que entra o tema do podcast, né? Mesmo que você não tenha uma ideia tipo essa da Apple, ou não tenha uma ideia tipo do mundo animal, pode ser que o negócio dê certo mesmo assim, né? Isso não quer dizer que vai fracassar só porque não conseguiu achar um nome muito genial.
Com certeza. Mas acho que a conclusão de toda a conversa é, se você já tem uma clareza do diferencial efetivamente do negócio, e quando fala diferencial é tipo assim, pensa no mundo animal, você sabe que vai ser temático, que vai ter cardápio pra, né, com bichos, que vai ter esse apelo, aí vale a pena você investir muito tempo fazendo um name realmente diferenciado. Agora, se o seu diferencial é atendimento de qualidade, produto de qualidade, cara, qualquer coisa serve. Porque aí se realmente tiver um atendimento de qualidade e produto de qualidade, que é genérico, né? Qualquer coisa vai servir. Bar do Zé, ou Apple, ou Boticário. Então, agora, se você realmente tem um diferencial estruturado, que não seja atendimento e produto de qualidade, vale muito a pena você investir em name, porque aí você realmente vai ter um diferencial escrito, né, estampado já, falando, gritando na sua empresa.
E não sei também até que ponto vale, existe também a mentira no name, né? Porque aí, digamos, um exemplo aí, eu vou abrir uma mercearia, e aí eu vou dar o nome de O Grande Empório Gourmet 3000. Tipo, eu vou criar um nome que pô, parece esse negócio ser
muito show,
muito louco, e é só uma mercearia, né? Eu já vi casos assim, pelo nome, eu achar que é um negócio e chega lá, putz, dá uma decepcionada.
Isso é pior, joga contra até.
Falando assim, em questão de atendimento, né? É muito louco um negócio que acontece, e acho que é até comum, que é quando um lugar, um estabelecimento tem, sei lá, um preço bom, um atendimento muito bom, que é, puta, muito foda, né? Acho que é tudo que precisa ter, né? Mas que é difícil de ter, mas enfim. E é quando as pessoas frequentam lá por causa disso. E daí você fala, oh, mas onde é que estava? Ah, estava ali, no, naquele lugar ali, mas qual é que é o nome? Não sei. Então, tipo, esse é um exemplo de coisa, de restaurante até acontece assim, sabe? Ah, vou naquele restaurante ali da esquina ali. Mas qual que é o nome dele? Puta, não sei, se você quer barato e tal. E é um exemplo de um lugar que é muito bom e o nome não é tão marcante, mas por causa de ser bom e tem sucesso, né?
Com certeza.
É, restaurante é um bom exemplo, acho. Tem um... Porque assim, a maioria dos restaurantes, muitos são sobrenome, né, dos donos.
McDonald's.
É, tipo isso. E alguns são tipo nomes genéricos, do tipo, ah, fome louca. E
fome,
assim, o nome do restaurante vai fazer você querer comer lá ou não, né? Acho que é um exemplo bem interessante, assim, de...
Se não tiver atrelado a um posicionamento efetivo, que acontece na prática lá no restaurante, né? Tipo assim, lanches gigantes. Esse é o nome da lanchonete. Cara, claro, vai ter que ter lanches gigantes, né? Parece meio óbvio, mas daí você pensa em nomes que remetam a lanches gigantes, né? Big, Monster, sei lá, aí Giant, aí você contrata a agência e a gente faz pra você. Mas você compra nosso curso, nós temos um curso de naming, inclusive aí, quem se interessar, deixamos na descrição aí do podcast, um cupomzinho de desconto. Bom, e aí acho que pra fechar eu trouxe aqui como curiosidade também nomes engraçados que as pessoas num blog mandaram pra esse blogueiro e eles publicaram, né? Tem um trailer de pastel que chama O Senhor dos Pastéis. Um outro, cadê? Opa, é o Facebook. O Facebook é um lanchonete.
Cara, fala a verdade, tem um lá perto de casa.
Tem um Facebook? É. Esse aqui deve ter repetido.
Na parede tem um like assim.
É, a pessoa vai lá pra abrir, né? Pesquisar nomes engraçados pra lanchonete. Né? Facebook.
Aí tem um bar que se chama Tô no Trabalho. Tô no Trabalho Bar.
Ah, essa aí, inclusive, virou meme, né?
É,
onde é que você tá? Tô no Trabalho.
Tô no Trabalho. Tá. Esse que é legal, é uma lanchonete de salgadinhos, assim, é iFome. iFome. Criativo. Tem uma loja chamada Vírus da Gripe. Não duvidem que talvez vão surgir lojas Corona. Covid. Crianças, né, sendo nomeadas com Covid da Silva.
Da vacina.
Ó, esse é bem legal. Aqui, ó, vou dar o briefing antes, daí a gente se dispensa. Ela é uma esteticista que ela quer reforçar sua identidade própria, né, sua identidade pessoal. O nome dela é Sheila e ela é especializada em sobrancelhas.
Sobrancheila.
Poderia ser estética da Sheila, mas ela colocou a sobrancheila. Meu salgado favorito. Que é tipo, o meu favorito, deles se apoderaram dos Minions ali, que se a empresa dona dos Minions descobrir,
esse,
pode
processar. Esse negócio
é
deles,
né? Esse negócio
eu acho que os caras estão tá direito, assim, estão cagando.
Acho que vale citar isso, né, gente? Você tem que saber que você não pode usar. Peguei lá da Disney, peguei um personagem, você não pode. Acontece talvez aqui na tua cidade, aí alguma coisa, ninguém nunca viu, foi atrás de você, mas você tá infringindo o direito autoral de alguém. Wesley Salgadão.
Isso é louco.
Daí por quê? Por causa do Wesley Safadão? Não, porque o nome do dono é Wesley. A Sombra Som.
Nossa. Você já viu uma vez.
O que é isso? A Sombra de Som?
De Som? Loja de Som?
Ah, sim.
A Sombra Som. Então, acabou, tem uns aqui que não são tão bons. E eu acho que para finalizar é isso, nossa mensagem era essa, era mostrar que o naming é muito importante, desde que você tenha uma estratégia de posicionamento bem definida antes, e a estratégia de posicionamento não é atendimento de qualidade, produto de qualidade, é realmente algo diferenciado. Um outro exemplo que eu gosto nessa linha é Cacau Show, né? Porque ele fala já o que a empresa vende, você já consegue imaginar que você nunca ouviu falar, mas Cacau Show é chocolate, acabou, né? Então o nome também é relativamente simples, Porém, ele ilustra muito bem já o posicionamento, ilustra assim o tipo de produto que a empresa vende, que é uma coisa legal. Diferente se ele tivesse feito lá o nome dele, acho que é Alexandre, do dono da Cacau Show. Inclusive, hoje ele investe na marca pessoal dele, ele tem uma linha da Cacau Show que é By Alexandre, assim, Alexandre, sobrenome dele, não lembro. E ele coloca também, ele poderia ter feito lá no início o nome de todas as lojas como Chocolates do Alexandre, né? Ou Sobrancheila, Ale Chocolate, sei lá. É, e aí, definiria o sucesso ou não da Cacau Show? Talvez não. Então, mas tem muitos bons exemplos que ajudam muito e já mostra que a empresa está preocupada com posicionamento diferenciado e mostra que está no caminho certo se ela tem um nome realmente diferenciado e coerente com o seu posicionamento.